13 horas em Portugal e em Angola. São 11 da manhã em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe. São 14 em Moçambique e na África do Sul. Bem, as notícias da Rádio África com João Costa Dias.
Requisição civil de motoristas em Portugal, para já afastada. O primeiro-ministro português visitou hoje a sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Forças Armadas Moçambicanas garantem apoio ao Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Asseguram então o seu respeito. António Costa, o primeiro-ministro português, garante que os serviços mínimos estão a ser cumpridos neste primeiro dia de greve dos motoristas, por isso, para já, afasta a requisição civil, apesar da ameaça dos sindicatos de deixar de respeitar estes serviços. O primeiro-ministro sublinhou que tudo está a decorrer com normalidade e que, por enquanto, não há necessidade de uma intervenção do governo.
A greve é legítima, mas é necessário assegurar os serviços mínimos. Eles, felizmente, têm estado a ser cumpridos e, portanto, nem a requisição civil foi necessária, nem sequer os elementos das Forças Armadas e das Forças de Segurança que tínhamos mobilizado para conduzir em caso de necessidade as viaturas, até agora nenhum deles teve de ser empenhado. Estão todos pré-posicionados, como é sabido, estavam todos em condições de o poder fazer. Felizmente, não tem sido necessário fazer e é assim que nós desejamos que aconteça e que, portanto, o direito à greve desta vez aconteça, como tem acontecido nestes 40 anos de democracia, de uma forma calma, tranquila, serena.
António Costa a descartar nesta fase o recurso à requisição civil. O primeiro-ministro português esteve esta manhã reunido em Carnaxide, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Voltou a apelar uma negociação entre as partes e garantiu que o governo está a postos para qualquer problema que possa surgir.
Mesmo com a execução plena dos serviços mínimos, a greve não deixará de produzir efeitos na vida das pessoas, da nossa economia. Portanto, quanto mais depressa este conflito for ultrapassado, melhor. E é isso que desejamos que aconteça. Para já que está compositivo, que tal como tinha sido garantido pelos sindicatos, os serviços mínimos estão a ser assegurados, portanto está tudo a decorrer com a normalidade. Nós temos as nossas instituições preparadas para o que der e vier, mas o nosso desejo, obviamente, é que não termos de fazer mais nada do que aquilo que já foi feito. E, como é sabido, sendo um conflito entre privados, nós temos que respeitar a vontade das partes.
O chefe do governo português reagiu assim ao anúncio feito pelo Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas de que os serviços mínimos vão deixar de ser cumpridos. Aliás, relativamente a esta greve, quase 500 postos estão hoje sem combustíveis neste primeiro dia de paralisação, mas a situação está a decorrer com normalidade, registando-se, no entanto, então, acusações entre a Associação de Empresas e os sindicatos. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique garantiram hoje que vão respeitar o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado na semana passada pelo Presidente da República e pelo líder da RENAM, o principal partido da oposição. Reafirmamos a nossa prontidão para o respeito vigoroso à Constituição da República, para a consolidação dos esforços empreendidos pelo Presidente da República na busca de uma paz efetiva e sustentável, cujos resultados desfrutamos com a assinatura dos acordos, disse o Ministro da Defesa Nacional, Atanásio Mutumuque, falando em nome das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Atanásio Mutumuque discursava na abertura do 20º Conselho Coordenador do Ministério que dirige. Nesse sentido, a reunião vai debruçar-se sobre as ações necessárias à implementação do entendimento, no sentido de assegurar que o país vive em paz permanente, acrescentou. Há grupos de malfeitores que se fazem passar por membros da religião muçulmana para aterrorizar algumas regiões da província de Cabo Delgado, no norte do país. Esta denúncia é feita pelo presidente Filipe Nyusi, segundo o qual o governo comprovou este facto através de alguns cidadãos que foram detidos e condenados por envolvimento nos ataques armados. O chefe de Estado moçambicano falava ontem nas celebrações do Eid ul-Adha na cidade de Nampula.
usam às vezes caras que não são. Querem confundir o povo moçambicano pensando que é o Islão. Não é. Que essas pessoas são apanhadas, conhecidas e vistas. Nada do Islão alguns compreendem. Por isso mesmo que não nos dividam. Nós somos um povo único, indivisível, que nós temos as nossas convicções e queremos desenvolver o nosso país, queremos desenvolver Moçambique.
O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, condenando a existência de alguns grupos armados que se fazem passar por membros da religião muçulmana. A experiência de Cabo Verde em matéria de organização de eleições na diáspora pode servir de exemplo para o Burkina Faso. É com este objetivo que se encontra na cidade da Praia uma missão da União Africana que vai reunir-se com a presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário Gonçalves, como ela mesmo explicou.
A delegação da União Africana vem a Cabo Verde a pedido de apoio técnico da Comissão Eleitoral de Burkina Faso. A Burkina Faso pretende começar a fazer eleições na diáspora e a este propósito solicitou apoio técnico à União Africana. Então, a União Africana decidiu vir a Cabo Verde para fazer um estudo de caso concreto e partilhar experiência e, no final, portanto, produzir uma recomendação à Comissão Nacional de Eleições de Burkina Faso sobre o procedimento, orientações no sentido de implementar a eleição no estrangeiro.
Maria do Rosário Gonçalves foi eleita por unanimidade no dia 5 de agosto presidente da Rede das Comissões Nacionais de Eleições, da CDAO, e a Comissão Eleitoral de Burkina Faso detém a vice-presidência da rede. Já em outubro próximo, e no âmbito do plano da rede, a cidade da Praia recebe atividades relativas à participação de mulheres e pessoas com deficiência nos processos eleitorais, precisou Maria do Rosário Gonçalves.
As próximas atividades de imediato serão visitas de levantamento de necessidades nos países que terão eleições em 2019. Portanto, já no dia 19 estarei, portanto, na Guiné-Bissau a chefiar uma missão da CDAO e da Econec para fazer o levantamento da preparação e do quadro legal para as eleições presidenciais do mês de novembro. Propomos visitar os países que também terão eleições em 2020.
A presidente da Comissão Nacional de Eleições confessa que recebe o cargo de presidente da rede com responsabilidade. A ministra da Saúde Pública da Guiné-Bissau diz que o setor que tutela se tornou um comércio rentável para alguns grupos. Palavras de Magda Robalo Silva durante o fim de semana, durante um encontro que juntou dezenas de técnicos. Magda Robalo Silva afirmou ainda que o sistema está infiltrado e dominado por interesses comerciais.
Nós temos um sistema de saúde que está infiltrado e dominado por interesses comerciais que conspiram para manter o status quo. Eu acho que o sistema de saúde na Guiné-Bissau tornou-se um comércio rentável para alguns grupos, porque capturaram o sistema e não conseguimos fazer avançar aquilo que deveria ser as questões programáticas que permitem reduzir a mortalidade, a morbilidade e ter uma melhor saúde, um maior bem-estar na Guiné-Bissau. Há interesses comerciais instalados que fazem do medicamento, viagens, do gasóleo, de várias outras coisas, um comércio no setor da saúde.
Magda Robalo Silva disse ainda que não se consegue explicar a ruptura do estoque dos medicamentos nos hospitais e centros de saúde públicos.
Há rupturas de estoque que acontecem que não se consegue explicar. Porque é que, quando o paciente chega, tem que ir comprar medicamentos, fios de sutura e soros antes de ser atendido. Nós temos uma central de medicamentos que devia poder fornecer esses medicamentos, mas que entra em situação de ruptura de estoque. Eu também penso que nós temos um sistema que é excessivamente dependente de financiamentos externos, que nós temos procedimentos burocráticos que são longos, que são ineficazes, ineficientes e que não levam a lado nenhum, e que somos largamente deficientes em matéria de sistemas de informação e gestão das finanças públicas, contabilidade e prestação de contas.
Recentemente, num relatório divulgado, a Liga Guineense dos Direitos Humanos considerou precário o acesso à saúde e pouco transparente o sistema. Na Grécia, o susto já passou. Centenas de bombeiros conseguiram dominar um incêndio de grandes dimensões nos arredores de Atenas. As chamas começaram durante a madrugada e chegaram a ter 20 metros de altura, ameaçando habitações dos subúrbios da capital. As autoridades sublinharam que não há vítimas mortais a lamentar devido ao corte das estradas e à rápida evacuação daquela área florestal. A Comissão Europeia indicou hoje estar a acompanhar os desenvolvimentos da instabilidade política em Itália, marcada pela oposição do partido de extrema-direita, Liga, ao governo que apoiava, rejeitando, porém, interferir na situação. Na sexta-feira, o partido italiano de extrema-direita, Liga, anunciou que vai apresentar uma moção de censura ao primeiro-ministro, Giuseppe Conte, a quem apoiou até agora no âmbito da coligação com o Movimento 5 Estrelas. O líder da Liga, que é vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, Matteo Salvini, já tinha anunciado no dia anterior, na quinta-feira, a intenção de abandonar a coligação e pedir eleições antecipadas, dadas as divergências em várias questões.
Foram as notícias da RDP África, 1 da tarde. Voltamos às 14 para atualizar toda a informação, mas em permanência. Pode sempre acompanhar em rtp.pt/RDP África.
RDP África, a rádio de todos.